Voltando à temática do sistema, já existem, independente de qualquer esforço da própria OGU, mas no qual a gente se alia, já existem grandes exemplos de integração de ouvidoria, e nós achamos que esse é o caminho que temos que seguir. Existe um conjunto de ouvidorias a que a gente denominou, passaram a se autodenominar liga de ouvidorias, alguns membros dos quais estão até aqui presentes, que são as ouvidorias que nós chamamos as ouvidorias garantidoras de direitos, ouvidorias da área social, que se articularam para tentar, em um primeiro momento, trocar experiências, mas em especial a partir do entendimento que uma demanda que chega de um cidadão marginalizado, ao mesmo tempo, pode afetar a ouvidoria dos direitos humanos, mas também a ouvidoria do MDS, assim como a ouvidoria da igualdade racial. E a capacidade com qual essas ouvidorias têm conseguido se articular é um grande exemplo de integração para outras tantas ouvidorias. As ouvidorias do Sistema Único de Saúde também têm demonstrado isso. E o outro exemplo que já foi colocado aqui também, que é a relação da Câmara, do Senado, com o próprio TCU, com o estabelecimento de um mecanismo formal de colaboração. Esse é o caminho que nós entendemos que tem que ser seguido. Uma ouvidoria sozinha se torna fragilizada. Quando uma ouvidoria, num primeiro momento, atua em rede e, posteriormente, em sistema, permitindo a troca de informações, buscando a melhor solução para o problema que o cidadão aponta, nós temos mais condições de garantir a melhora na política pública e, ao mesmo tempo, a satisfação dos cidadãos. Enfim, a nosso ver, a ouvidoria é espaço de controle social, a ouvidoria é espaço de participação social e a ouvidoria também é um espaço de gestão. É o espaço em que o gestor tem a capacidade de dialogar diretamente com o cidadão, com o conjunto de cidadãos que usam o serviço público oferecido por aquele órgão e fazer uma melhora constante, uma melhora que não vem apenas da própria cabeça do conjunto dos servidores, mas também do cidadão. Por fim, um anúncio que a gente gostaria de fazer, e essa é a primeira vez que a gente faz esse anúncio publicamente, é uma outra contribuição que nós pretendemos dar, aí já mais especificamente para estados e municípios. Nós conseguimos, numa discussão com a Anatel, chegar a um acordo da utilização de um tridígito, dar um fornecimento de um tridígito a ser utilizado pelas ouvidorias. Isso ainda não está estabelecido que número isso será, mas em resumo o que aconteceria, claro que dependendo da vontade das ouvidorias estaduais e municipais de aderirem ou não, não haveria nenhuma obrigatoriedade com relação a isso. Mas, por exemplo, estando aqui no DF, o cidadão discando esse tridígito, a ligação cairia na ouvidoria do GDF. Estando no Rio Grande do Sul, cairia na ouvidoria do Rio Grande do Sul ou do município em que ele se situasse, caso tivesse uma adesão. A gente acha que isso ajuda também a criar essa mentalidade do sistema, fazer com que o cidadão entenda que o conjunto das ouvidorias públicas participam todos de um sistema só. Eles são todos membros da mesma máquina que estão servindo para atender ao cidadão. O mais já foi tudo falado pelos que nos antecederam, então eram apenas essas breves reflexões e nosso agradecimento.
Muito bem, doutor Ricardo Garcia França, ouvidor-geral, substituto da Controladoria Geral da União. E essa contribuição que você anuncia é bem interessante. É importante depois deixar conosco mais detalhes para que a gente possa, inclusive, uma vez o resultado for positivo, anunciar para os estados, para que se interessem, inclusive, nos municípios. Vamos de imediato ao doutor Eduardo do Alibi Murici, ouvidor do Tribunal de Contas da União, TCU.
Bom dia a todos. Senador Paulo Paim. Sou muito grato pelo convite de participar aqui desse evento. Dizer que eu estou à frente da ouvidoria do TCU há um ano, completando 2 anos agora, final do ano. E para nós é uma grande satisfação estar aqui como um órgão de controle, assim como a CGU no âmbito do Executivo. Nós temos muita similaridade de atuação, né? E muita dificuldade, até porque nós Nós não recebemos demanda e crítica só em relação à nossa atuação, ao órgão interno, Tribunal de Contas da União, mas de toda a administração pública federal, talvez o Ministério Público também. Então, esses órgãos de controle têm umas demandas muito mais complexas para a gente atender, porque temos que envolver os outros órgãos da administração pública federal. Nós lá recebemos, em média, 500 manifestações mês, isso é crescente. Iniciamos esse ano com a média de 300 manifestações, já estamos chegando quase nas 600 manifestações mês, sendo de todos os tipos. Críticas, reclamações, denúncias, o grande número de denúncias recebidas no tribunal, essa é a grande, a maioria das demandas que chega ao tribunal é relativa a denúncias, né? É que nós chamamos lá comunicação de regularidade, porque as denúncias têm um formalismo do tribunal em receber, e a ouvidoria recebe essas denúncias como comunicação de regularidade. A gente protege o denunciante, a gente dá o direito de proteção ao denunciante, até porque um órgão que trabalha com fiscalização não pode desprezar esse canal de informação, né? Isso para nós é importantíssimo e tem gerado bons resultados essa denúncia anônima. E nós temos um corpo de auditores lotado na ouvidoria, somos 10 auditores, e isso faz um pouco a diferença, porque nós atendemos grande parte da demanda que chega ao tribunal, somos nós lá na ouvidoria que respondemos diretamente, porque temos esse corpo de auditores lotado na ouvidoria. As pesquisas de orientações técnicas, dúvida dos gestores, dúvida dos municípios, que cai para a gente lá, a gente tem autonomia de responder baseado na jurisprudência do tribunal, no entendimento que o tribunal tem sobre aquele tema. Então, isso desafoga a nossa unidade técnica de controle externo, que seria demanda que desaguaria certamente no controle externo, e nós lá na ouvidoria resolvemos. E o restante a gente conta, porque às vezes são demandas específicas e que nós contamos com o auxílio da nossa unidade técnica para responder. E desenvolvemos um sistema, chamamos SISOUV Web, está na nossa página do ETCU, no portal do TCU, tem lá um link lá, pedido de acesso à informação, e a pessoa entrando nesse link abre de imediato um formulário para o cidadão cadastrar a manifestação dele. Lá tem os dados obrigatórios que a lei exige, a identificação do cidadão, e ele, bem simples, de um modo bem simples, ele registra o pedido de acesso à informação, o pedido dele de acesso à informação. Isso nos chega lá de imediatamente, eu dou o tratamento, eu faço a distribuição disso para o corpo técnico do tribunal, para os auditores lotados na ouvidoria, de acordo com o perfil de cada um, para que a gente possa dar uma resposta imediata. Nosso prazo de resposta lá tem sido em média de 10 dias, nos casos de pedido de acesso à informação. E o sistema também dispara ao cidadão de imediato, quando o cidadão recebe a resposta, ele dispara uma pesquisa de satisfação. E essa é a nossa base de avaliação de desempenho interna, para saber se estamos atendendo bem o cidadão ou não. E o sistema ele gerencia todo o ciclo da informação. Da hora que chega lá, recebe um número, o cidadão já é comunicado do número da manifestação dele para acompanhamento, e nós ali damos o tratamento e respondemos. Quando não respondemos, repassamos para as unidades técnicas com prazo máximo de 10 dias para que elas nos retornem essa informação e nós repassamos ao cidadão aquela resposta. Então, nós estamos com esse sisteminha funcionando razoavelmente bem. Foi um sistema que desenvolvemos internamente. Ele está disponível para todos os órgãos. O tribunal está cedendo através de um acordo de cooperação. O tribunal está disponibilizando esse sistema para todos os órgãos da administração pública federal. A Regina anunciou aqui o acordo de cooperação que fizemos, né, TCU, Câmara e Senado, e esse é um passo que nós estamos dando no sentido de alavancarmos mais ainda os nossos trabalhos, no sentido de atender melhor a sociedade. Eu vislumbro isso como um excelente canal e uma excelente forma de trabalhar, porque nós podemos juntar esforços, economizando recursos, fazemos evento. A lei exige que a gente divulgue, que a gente convoque, na realidade, a sociedade para participar junto com a gente das nossas políticas públicas. E o Tribunal tem um campo excelente na área de controle dos gastos públicos, Câmara e Senado no desenvolvimento das políticas públicas brasileiras. Então, temos um manancial aí de trabalhos a serem feitos, né, para que, convocando a sociedade a participar junto conosco desse processo, possamos melhorar os nossos procedimentos internos e melhorarmos, inclusive, a aplicação dos recursos públicos, né, a utilização melhor dos recursos públicos. Só para citar um exemplo, deputado, de um evento que eu achei interessantíssimo, uma demanda. Tem um professor da Universidade Federal de Brasília que está nos demandando coisas, em termos de quantidade, é uma coisa absurda, mas nós estamos atendendo, estamos num esforço muito grande para atender. Por quê? Ele está fazendo uma pesquisa sobre como se dá o controle dos gastos públicos na área da saúde e na área de educação. E nós temos uma atuação muito forte lá no Tribunal nessas duas áreas. E isso vai ser a defesa da tese dele de doutorado sobre justamente esse tema. Então, vai ser um trabalho, acho que, riquíssimo para todos nós, para o Tribunal conhecer as suas deficiências nessa área, o que precisa avançar mais no controle dos gastos públicos, né, na área de saúde e educação, que são áreas sensíveis. Talvez a área que mais nos demanda, o maior número de denúncias que nos chega lá, certamente é nessa área de educação e saúde, principalmente de estados e municípios, né, onde o dinheiro chega, onde o dinheiro é aplicado. A gente nota os municípios, a população municipal muito carente de apoio, né, no controle dos gastos lá. Eles não têm acesso, há um bloqueio, os prefeitos controlam aquela verba pública e de tal sorte que a sociedade não tem conhecimento daquilo, nem os conselhos municipais que foram criados para ajudar na fiscalização dos recursos. Esses conselhos municipais são, via de regra, capturados pelo poder e ficam manietados no seu direito de fiscalizar. E eles apelam, é impressionante a quantidade de demandas que chega de lá desses conselhos, pedindo, pelo amor de Deus, TCU, vem aqui. Só que, infelizmente, nós não temos braço operacional para estar presente em todos, nessa aplicação desse dinheiro pulverizado. Mas é impressionante essa quantidade de denúncia que nos chega. Me parece que há uma necessidade de se rever essa autonomia dos conselhos municipais. Acho que uma legislação com mais clareza, dando maior autonomia a esses conselhos municipais, seriam de fundamental importância, porque é grande o número de denúncias que chega nesse sentido de que eles não têm autonomia para atuar e eles nos pedem, pelo amor de Deus, nos pedem socorro, estão pedindo socorro, vem aqui. E por falta de uma autonomia, que os prefeitos, via de regra, capturam os seus membros, os membros do Conselho Fiscal são todos dominados pelos prefeitos. E é lá que o dinheiro está sendo aplicado. E essa lei de acesso, à informação, ela veio dar uma dimensão maior na questão dos direitos do cidadão, da sociedade. Por quê? Porque antes a gente tem a transparência ativa, aquilo que os órgãos já expõem nos seus bancos de dados, pela lei de regime fiscal, a lei de 101, a lei de licitações, né, já tem uma obrigatoriedade dos órgãos botar à disposição seus contratos, seus projetos, seus programas de governo, sua execução fiscal e financeira. Mas a lei de acesso veio trazer uma dimensão maior, que é a necessidade do cidadão. Esses dados contábeis, esses dados de execução, nem sempre interessa para o cidadão. O cidadão interessa lá para ele, por que o dinheiro não está chegando lá na prefeitura, por que o hospital de saúde lá não funciona, por que a escola não funciona. Quer dizer, essa nova demanda tem chegado bastante para a gente. E nós lá estamos num esforço muito grande, até de modificação de sistemas nossos, para que a gente possa atender melhor a sociedade e criarmos até uma área de controle social no tribunal. Essa é uma das próximas etapas nossas, é criar uma área de fiscalização para controle social. Senador, muitíssimo obrigado pela oportunidade.
Esse foi o doutor Eduardo do Alibi Murici, ouvidor do Tribunal de Contas da União, TCU. Eu vou, doutor Eduardo, se, já que Vossa Excelência abriu para esse formando, que é muito bom, né? Se Vossa Excelência concordar, eu sempre tive uma curiosidade, é uma curiosidade minha, e eu estou aqui há muitos anos no Parlamento, e não é contra ninguém. Eu sempre digo, quando eu levanto tese, alguém diz, o Paim está contra a Ciclano. Eu não estou contra ninguém, eu estou a favor de ter as coisas esclarecidas e claras, né? Se nós conseguíssemos, sei que é difícil, da Constituinte para cá, até hoje, ter um balanço de todas as fontes de recursos da Previdência, tudo aquilo que nós abrimos mão que a Previdência arrecadasse e aonde foi efetivamente aplicado, porque tem todo lugar que eu passo, e às vezes participo de debates, sempre vem alguém, mas a Previdência não está falida. Eu digo, às vezes, se tivesse falido, não tinha abrido mão da contribuição de 20% do empregador sobre a folha para 1,5%, 1 e até zero. A maioria paga zero hoje. Não paga nem faturamento, nem folha. Desde a Constituinte para cá. Eu fui Constituinte. E nós colocamos lá todas as fontes de recursos da Previdência, porque sabíamos que só a folha não resistiria. Nós abrimos mão até da contribuição sobre a folha. Mas só para ter esse indicativo, para ver, porque a Previdência, eu sempre digo, ela é nossa, ela não é do governo, né? Com aquele debate que vemos aqui, não é do governo. Quem recolhe para a Previdência é empregado, empregador e o contribuinte brasileiro pelas fontes correspondentes, né? Então, a Previdência é nossa. Então, nós temos que saber isso com clareza para que a gente possa, com mais firmeza, dizer se pode ou não pode dar esse ou aquele reajuste para aposentado e pensionista, enfim, né? Esse debate fica permanente. E sempre tem diversas versões. Está falida, não está falida. E se está, nós temos aquele setor que ganha o salário mínimo, temos serviço público e temos o regime geral da Previdência. Bom, aonde que está o problema? O que, que pode ser feito? E como é que a gente pode garantir uma aposentadoria decente para todos? Dá para fazer esse estudo? Com calma, assim, não é do dia para a noite?
Dá, é um trabalho gigantesco, senador, essa, né, demanda. Mas poderia partir aqui do Senado uma solicitação desse levantamento e nós certamente iríamos debruçar com ele e atender. E o Tribunal tem feito vários trabalhos e incursões nas contas de governo, via de regra, o último relatório, inclusive, o Tribunal enfoca essa questão da Previdência e tem dados bastante claros ali de que a Previdência não é tão deficitária ou não é deficitária. O que existe é uma má aplicação desses recursos. Eu acho que um diagnóstico com muito mais profundidade iria
ajudar
nesse sentido. Seria bem-vinda.